Então, semana passada, a gente parou no último tema da semana passada. Só para relembrar, nós vimos primeiro sobre uma pessoa que matou, quer dizer, não matou, uma pessoa que feriu o seu escravo e ele acabou morrendo por conta disso. Então, tinha aqui diferenças como que ele feriu, se foi com alguma coisa que costuma matar, e aí ele é considerado um assassino, e não tem jeito. Mas se foi com algum chicote, ou foi com algum bastão. Então, nesse caso, vai se observar. Se ele durar 24 horas e só depois disso que ele venha a falecer, a gente vai dizer que provavelmente o dono não quer acabar com o seu próprio dinheiro, o escravo é um investimento dele, ele não quer acabar com o próprio investimento, então provavelmente não foi intencional, e se não foi intencional ele está livre, ele não tem, ele não vai ter pena de morte. Mas se ele morrer dentro de 24 horas, aí ele sim tem pena de morte. Depois a Torá falou sobre aquela briga que teve entre duas pessoas, e que um acertou o terceiro. No caso, o exemplo aqui era a terceira. E nós vimos se ele causou o aborto, então o que, que ele tem que pagar, e se ele causou a morte dela, o que, que vai acontecer com ele, assim por diante. Depois a Torá trouxe que o conceito que tem de pagar pelo prejuízo causado por uma pessoa físico, se uma pessoa tirou o olho do outro, então ele vai ter que pagar por esse olho uma indenização. Se ele tirou o dente, ele tem que pagar uma indenização. Se ele tirou a mão ou o pé, ele tem que sempre pagar uma indenização. E também por queimadura e machucados, também tem que pagar a indenização, que isso vale também a indenização pelo sofrimento que ele causou para o outro.
Mas daí, só um segundo.
Sim.
Porque aquele código daquele povo antigo lá, não é persa.
Não, Hammurabi.
Hammurabi, é olho por olho, dente por dente. Certeza eles tiraram daí, né?
Eles tiraram médio daqui. Médio daqui, porque você está tomando ao pé da letra o que não é ao pé da letra, certo? Que a gente falou semana passada. É pagar a indenização e não é o próprio olho, porque não faz nenhum sentido tirar o olho, você não está ganhando nada com isso. E a forma é indenizar a pessoa pelo que ele perdeu.
Mas é contratado, só mais uma coisa, antes de falar essa frase, você não está ganhando nada. Mas então não deveria ser do mesmo jeito para a pena de morte? Você também não ganha nada tirando a vida do outro.
Muito bem, mas
a vida é tão preciosa.
Tem razão, mas a vida é diferente, como a gente falou na semana passada. Existe uma grande diferença entre prejuízos, quaisquer que sejam, e vida. Quando se fala de vida, a vida está acima de qualquer outra coisa. E a Torá já disse isso em Parashat Noach. Em Parashat Bereshit, Parashat Noach já aparece sobre esse conceito, que a vida de um ser humano é cobrada. A vida de um ser humano é cobrada, inclusive dos animais, que a gente até vai ver hoje sobre isso. E a vida do ser humano é cobrada do outro ser humano. Então, para demonstrar a gravidade do que aconteceu, como a Torá fala lá no Chumash Bereshit, está escrito que a só vai ter o perdão que im bedam shofcho. Somente por intermédio do sangue deste que derramou o outro sangue. Isso é um decreto divino, que a única forma de se perdoar pelo que aconteceu num homicídio é que o assassino vai ser executado. E isso quando vai ser executado? Porque a gente já viu que é muito raro o tribunal conseguir as condições necessárias para executar. Mas de qualquer forma, quando tem, vai ter que ser feito. Só um detalhe bem interessante que eu vi esse Shabbat e que tem a ver com hoje. Hoje, agora à noite, é Yortzeit do Hidá. Hidá foi um dos grandes mestres. Há 215 anos ele faleceu. O nome dele era Rav Chaim Yosef David Azulay. Foi um grande, grande, um dos top mesmo. Ele escreveu mais de 70 e não sei quantos livros de tudo que é assuntos da Torá. É uma coisa incrível. Ele justo traz uma coisa bem interessante aqui. Quando a Torá traz, exemplificando, porque não é só isso, né? A Torá traz como exemplo, a gente até falou que são várias, vários tipos de são representações de várias facetas do ser humano, que é o olho, que representa os sentidos, o dente, que representa a forma da pessoa se manter viva, comendo e falando, e a mão, que representa as obras que a pessoa faz, e os pés, que representam o movimento da pessoa. Mas ele diz que essas quatro palavras, Ayin, olho, Shen, dente, Yad, mão, Regel, pé. As iniciais dessas palavras, Ayin começa com a letra Ayin, Shen começa com a letra Shin, Yad começa com Yud, e Reish começa com... Regel começa com Reish. Juntando essas quatro letras, forma a palavra Ashir, rico. Diz o Hidá, uma pessoa que tem os seus olhos, dentes, mãos e pés, é um rico. Ele tem que valorizar isso, que ele tem uma riqueza. E não é à toa que, como nós vamos ver agora, o escravo acaba sendo libertado se ele perde um desses. Quer dizer, essa é a riqueza do ser humano. Então vem a Torá e diz o seguinte: se uma pessoa ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, estamos falando aqui de escravo não judeu, veshihata, e estragar, quer dizer, essa pessoa perdeu o olho para sempre. Esse escravo ou esta escrava vão ser libertados por conta do seu olho. E aí a Torá traz um outro exemplo. Se ele tirar o dente do seu escravo ou o dente da sua escrava, ele vai ser enviado livre, ou enviada livre, por conta do seu dente perdido. Como? Sim, fala, Samantha.
Eu não sei se a ligação tá ruim, só, mas pra mim, pra eu entender, eu te entendi, tá muito difícil. Tem um raio que eu assim,
pra você falando também ter cortado. Será que você tá com um sinal ruim?
Pode ser. E outra coisa. Bota a câmera pra mim, eu não sei se você também.
Eu posso ir um pouco mais pra cá, mas a tua ligação tá bem ruim. Eu também não tô te entendendo direito.
A câmera tá. Você tá longe da câmera, você não tá
com
a câmera.
Então o teu sinal tá ruim mesmo. Tá bem entrecortado.
Tá,
a Torá está dando aqui dois exemplos em relação ao escravo, o dente e o olho. Por que a Torá está dando esses exemplos? Não é só o dente e o olho. Isso vale para qualquer um dos membros e órgãos que estão visíveis. Se a pessoa machucar, tirando para sempre do escravo, esse escravo está livre. E isso vale mesmo que foi por negligência. Por exemplo, O dono do escravo estava com uma pedra na mão e sem querer deixou cair em cima do escravo e o escravo perdeu um dente. Então esse escravo está livre. Por quê? Essa é uma forma de indenização para ele. A indenização que ele recebe pelo que aconteceu com ele é a liberdade. Isso faz com que um dono de um escravo tome muito cuidado com o que ele vai fazer com o seu escravo. Essa mitzvah aqui garante a segurança do escravo. A pessoa sabe que ele precisa tomar todos os cuidados com esse escravo, porque se, por algum acaso, ele aprontar alguma desse gênero, ele vai perder esse escravo. Esse é o motivo dessa mitzvah. Por que a Torá traz o dente e o olho como exemplo? Então o Talmud analisa e nos diz que se tivesse escrito só dente, eu pensaria que se, por exemplo, um escravo que tem dente de leite e o dono tirar um dente de leite dele, ele vai ficar livre. Vem a Torá e diz, não. Esse dente vai crescer de novo. Se ele perder o dente de leite, depois vai ter um dente que vai nascer. Então isso não faz parte. Por isso a Torá traz o olho, para mostrar que é uma coisa que a pessoa tem, que se ele perde, ele não tem volta. Perdeu para sempre. Se a Torá dissesse só o olho, eu poderia pensar que é só alguma coisa que a pessoa nasceu com aquilo. Diferente do dente, a pessoa nasceu ainda sem dente. Então talvez o dente não está incluso nisso, por isso a Torá traz os dentes para mostrar que também está incluso aquilo que nasceu depois. Mas nasceu depois, e se ele perder, ele não tem mais. Então tem que ser os dois conceitos juntos. Isso é o que a Torá fala sobre essa mitzvah, e aí nós passamos para... Próxima lei diz a Torá o seguinte: Vechi yigar shor et ish o et ishav amet. Você vê que a gente está cada vez baixando um pouco mais. Então, a gente começou lá, né, nos homicídios. Depois a Torá falou sobre as feridas. Depois a Torá falou sobre o que acontece com o escravo, quando ele matou o escravo. Depois a Torá fala o que aconteceu se ele matou por engano uma pessoa. Ele tinha intenção de matar um e acertou o outro. Aí já fala de novo sobre alguns tipos de feridas. Aí a Torá fala sobre ferir um escravo, que ele vai ter a liberdade, dependendo do tipo de ferida. E agora a Torá fala sobre um touro. E aqui é um exemplo também. Não quer dizer obrigatoriamente um touro, vale para qualquer animal que a pessoa possua. Ou, nem precisa possuir um animal qualquer. Então diz a Torá assim, se um touro chifrar um homem ou uma mulher, e estes vierem a falecer, esse touro vai ser apedrejado, quer dizer, ele vai ser julgado e sentenciado à morte. A gente já vai ver mais detalhes. Não pode comer a carne deste animal. O Val Hashor naqui. E o dono desse touro está inocentado. O que está acontecendo aqui, a gente já vai daqui a pouco entrar melhor, só quero ler tudo, mas só para entender o que está acontecendo. Um touro chifrou uma pessoa, matou essa pessoa. Esse touro precisa ser levado ao julgamento e ele pode chegar a ter sentença de morte. O dono desse animal não tem culpa do que aconteceu. Como eu vou imaginar que um touro de repente vai dar a louca nele, ele vai chifrar uma pessoa? Não é normal isso acontecer. Então, se isso não é normal, ele está inocente. Diz a Torá, continuando, Veim shor nagar humitemol shilshom. Se for um touro que é um touro chifrador. A gente já vai ver o que isso significa. Mas ele é um touro que já é perigoso. Já é conhecido, já está tarimbado como um touro perigoso. De ontem e de anteontem. Quer dizer, já se sabe. Esse daqui, toma cuidado com ele. Vehuad biv alav velo yishmerenu. E o dono foi testemunhado, quer dizer, foi testemunhado para o dono. Seu touro é perigoso. Você precisa tomar cuidado com ele. Velo yishmerenu, mas o dono não tomou cuidado, não tomou as providências necessárias com aquele animal. Vehemit isho isha. E esse touro veio agora a matar um homem ou uma mulher. Hashor yistakel. O touro vai ser apedrejado, quer dizer, ele vai ser sentenciado à morte. Vegam be'alav yumat. E também o dono vai morrer. Esse dono morrer não é no tribunal. O tribunal não pode sentenciar ele à morte porque ele não fez nada. Ele simplesmente ele deixou de fazer. Ele deveria ter tomado providências com esse animal perigoso, ele não tomou as devidas providências. Então, vegam be'alav yumat significa que ele tem pena de morte dos céus. Hashem está falando, ó, esse cara aqui não vai passar impune. Porque ele foi negligente em deixar que o animal perigoso dele matasse uma pessoa. Im kofer yushat alav, mas se o tribunal der para ele um kofer, kofer vem da palavra de kapará, perdão. Quer dizer, se o tribunal impuser sobre ele uma multa, e ele vai pagar esta multa, então ele vai escapar que Deus mate ele. Venatan pidion nafsho, ele vai dar então uma redenção, ele vai se redimir, vai redimir a sua alma, que rola cheio chatalav, conforme tudo aquilo que o tribunal impuser sobre ele. O tribunal não vai correr atrás dele e falar, ó, se você pagar a taxa, não, o tribunal não vai correr atrás dele. Você tem que pagar, não tem que nada. Se ele está com medo de morrer, quer dizer, ele quer se perdoar, ele quer perdoar por isso que ele negligenciou, ele vai procurar pelo tribunal, ele vai falar, ó, o touro lá que vocês mataram, executaram ontem, eu era o dono. E eu queria alguma forma de perdão. Então, nesse caso, o tribunal vai falar para ele, ó, se você pagar uma indenização, então Deus te perdoa. Continua a Torá falando, oven yigar, ovat yigar. Se for um filho que for chifrado, ou uma filha, quer dizer, está querendo dizer crianças. Mesmo se for com criança, kamishpat hazei yaselo. Conforme essas leis, vai ser feito para essa pessoa e para esse touro. Im eved yigar hashor o amá, se o touro chifrou um escravo não judeu ou uma escrava, então nesse caso, kesef sheloshim shekalim yiten ladonav, o dono vai pagar 30 moedas, ou, desculpa, o dono do touro vai pagar para o dono do escravo 30 moedas, 30 shekalimas, são moedas de prata. Verrachor e saquel. E o touro vai ter a sua execução também, a pena de morte decretada. Então, vou voltar para trás para entender melhor sobre esta mitzvah. Sim.
Esse julgamento do touro é julgamento em relação a diversos animais. Provoca uma morte.
Sim, indiferentemente qual foi o animal, se foi um cachorro, se foi um gato, se foi um galo, se foi um pássaro, indiferentemente. Se um animal matou um ser humano, ele vai ser julgado no tribunal.
Tá.
Agora você vê que a Torá que fala...
Por exemplo... Oi.
Fala.
Mas, por exemplo, ninguém leva em conta o instinto animal, né?
Ninguém o quê?
O instinto animal.
O que quer dizer um instinto animal?
Ah, não sei se o animal é culpado de fazer essas coisas, né? Às vezes, sei lá, estão invadindo o território dele, ou ele está defendendo uma cria, ou sei lá o quê.
Tudo bem. Na verdade, assim, o julgamento dele vai ser feito da mesma forma que é feito o julgamento de um assassino. Isso significa, em primeiro lugar, que vai ser perante um tribunal de 23 juízes. Quer dizer, isso é levado a sério, não é assim, animal matou, então vamos matar ele. Não, não é isso. Ele matou, ele vai ser julgado. O que quer dizer julgado? Vão ter que vir testemunhas perante o tribunal e testemunhar como que eles viram esse animal matando uma pessoa. E vai se levar em consideração se o animal matou de propósito ou não. Precisa ser um homicídio doloso. Então, se o animal, por exemplo, estava andando, ele esbarrou numa pessoa, essa pessoa caiu e morreu, não vai ser executado. Não tem culpa disso. Mas, se eles viram o animal indo para cima, partindo para cima, atacando uma pessoa, isso eles vão testemunhar no tribunal. Olha, nós vimos que o animal atacou uma pessoa. Então, se essa pessoa foi atacada, esse animal vai ser executado. A Torá aqui não diz que esse touro pertence a alguém. Não é shor-ish, um touro de uma pessoa. Porque como nós falamos, vale para todos os animais, indiferentemente se ele tem dono ou não. Se ele tem dono, então tem a segunda parte da história. O que vai acontecer com o dono? Mas a lei do animal é do animal, indiferentemente se ele tem dono ou não. E isso demonstra por que que ele é morto. Aqui, o fato dele ser executado não é um castigo para o dono do animal. Ele tem essa pena porque a Torá diz, como está escrito lá em Bereshit, Deus fala, eu vou cobrar miyad kol chaya edreshen, eu vou cobrar de todo animal o sangue do homem. Quer dizer, quando alguém assassina o outro, é algo muito grave, indiferentemente se é um ser humano ou se é um animal. Todos eles são cobrados. O animal não tem direito de atacar um ser humano. Da mesma forma que um homem não tem direito de atacar um ser humano.
Tanto que às vezes a gente vê casos, vamos dizer, que você ouve falar que nem o pitbull, que é um cachorro que tem uma agressividade,
sim,
né? Se ele não é controlado.
Sim.
Se ele ataca alguém, a gente ouve que sacrificam o pitbull, né?
Sim.
O pessoal sacrifica o cachorro porque ele se torna uma coisa perigosa.
Perigosa. Tá, a Torá aqui está falando, tem os dois lados, né? É verdade que acaba também tendo aqui o lado perigoso, mas não só pelo perigoso, porque esse animal, por exemplo, esse touro, ele nunca fez nada, não é um pitbull. Isso que você está mencionando é bem interessante, porque existe uma diferença aqui na lei, não só para isso, depois mais para frente também para efeitos de prejuízos também que o animal cause. Existe uma diferença entre um conceito que é chamado shortam e shor muad. Shortam significa um touro simples, quer dizer, ele nunca fez mal a ninguém, está sempre tranquilo. De repente, hoje, não sei o que aconteceu, que ele aprontou. E existe um animal que é chamado shor muad. Shor muad é justamente o conceito que está na segunda parte que a gente falou hoje, que é um touro que já chifrou mais vezes no passado, já tem um histórico. Então ele já é considerado um animal perigoso. O Talmud nos ensina que existe uma classe de animais que são os animais que já, desde o início, eles são chamados de muad, já são perigosos desde o início. Um touro não é chamado de animal perigoso. Ele, a princípio, não faz mal a uma pessoa. A não ser que alguma coisa aconteceu que ele saiu de si. Ou que, de repente, tem um touro que é um mais violento. E ele já aprontou um monte, então você já tem que ficar de olho, meu amigo. Se você tem um touro desse, você tem que colocar uma corrente firme, não pode deixar ele solto, porque você sabe que ele já aprontou algumas. Mas existem animais, por exemplo, o leão, faz parte da classe que é um animal que não é chamado de manso. Ah, mas o leão do circo, não interessa, ele não é um animal manso. Se ele atacar, os donos têm responsabilidade completa sobre o que ele está fazendo. Porque é um animal que já desde o início é perigoso. Então, provavelmente, um pitbull, por exemplo, vai entrar nessa categoria. Porque desde o início você já sabe que é um animal que é perigoso. É um animal que costuma atacar. Então você já tem que tomar os devidos cuidados desde o início. Fala.
Mas nas leis constitucionais, né? Nas leis de hoje em dia, também o dono de um cachorro que pega uma pessoa também é preso.
Tudo bem. É o que a Rachela falou.
Ah, tá.
Okay. Quer dizer, é verdade. Por que as leis dos lugares, de uma forma geral, têm isso? Por proteção. A Torá aqui não está só falando pelo lado da proteção, mas também o fato de você executar esse animal é para, mais uma vez, deixar de uma forma bem clara sobre a honra e o respeito que deve se ter à vida do ser humano. Então vem no tribunal, testemunhas falam, olha, nós vimos como o touro do fulano de tal, ou o touro que não tem dono, atacou tal pessoa e matou a pessoa. E nós vimos que foi de propósito e tudo mais. O tribunal vai julgar a questão, e chegando à conclusão que sim, ele deve ser executado, eles vão dar o veredito que ele deve ser executado. Agora vem correndo o dono do touro. Ele não quer perder dinheiro. Sabe uma coisa? Vocês vão de qualquer jeito apedrejar ele? Então, antes de apedrejar, deixa eu fazer shritar no animal. E pelo menos eu posso comer a carne, vender o couro. Pelo menos eu vou poder não sair perdendo completamente. Por isso vem a Torá e diz, esse animal não é kasher mais. É proibido comer esse animal. Proibido usufruir desse animal. Não pode vender o couro dele. Depois que ele foi apedrejado, não pode vender nada. É tudo para incinerar, enterrar, sei lá. Não pode, de jeito nenhum, tirar proveito. Esse animal está agora destinado a um propósito ético, que é demonstrar a importância da vida humana. E a partir desse momento, esse animal está totalmente proibido, está reservado para uma outra função. Não se pode usufruir desse animal mais. Por isso que a Torá aqui enfatiza essa proibição. Agora, o dono desse animal é inocente. É inocente porque como eu vou imaginar que o meu touro mansinho, que todo mundo sempre brinca com ele e tal, e nunca fez nada, de repente ele atacou? Eu não tinha como imaginar isso. Então o dono está totalmente inocentado pelo que aconteceu. Aí vem a Torá e fala a segunda parte. Mas se for um touro, que é um touro chifrador já de ontem e de anteontem, e o dono do animal não tomou cuidado com ele, e esse animal matou alguém, então nesse caso, o animal vai ser executado, e o dono também tem sobre ele uma pena de morte. Uma pena de morte celestial. O que acontece? Um animal que já chifrou 3 vezes em 3 dias diferentes. Ele passa à categoria do animal perigoso. Esse animal perigoso, o dono precisava tomar os devidos cuidados e precauções para que ele não venha atacar, não venha matar uma pessoa. E ele foi advertido. Onde que ele é advertido? Perante o tribunal. Quer dizer, a partir do momento que temos aqui um animal perigoso, foi visto 3 vezes matando ou outros casos, daqui a pouco a gente fala sobre isso, eles vão vir, as testemunhas vão vir perante o tribunal, com o dono, e falar, ó, teu animal já fez isso, ontem, anteontem, então você está avisado. Você, a partir de agora, toma cuidado, porque se ele vier a assassinar uma pessoa, você está dentro dessa, porque você deveria ter tomado cuidado. E uma vez que, se acontecer de fato, a partir de agora, que esse animal ataque uma pessoa e mate uma pessoa, agora já não é só culpa do animal, já não é só o animal que é um animal bravo, agressivo. O dono sabia que ele é agressivo, e ele deveria ter tomado cuidados. Se ele não tomou cuidado, ele também é causador desse homicídio. Não causador direto, mas ele é um causador indireto. Ele podia ter evitado isso. Ele não evitou. Então ele tem responsabilidade pelo que os seus pertences causam de prejuízo para os outros. Só que o tribunal não pode julgar essa pessoa à morte, porque ele ativamente não fez nada. E por isso que a Torá diz, ó, tribunal só vai poder executar o animal. Mas a pessoa está na mira, está fichado lá em cima. Se essa pessoa quiser escapar disso, ele quer fazer chuva. Ele não foi ativamente o causador. Ele não tomou as precauções necessárias. Ele agora quer fazer chuva disso. Então, nesse caso, ele pode procurar pelo tribunal e diz a Torá em Kofer Yushat Alav, se for imposto sobre ele, imposta sobre ele uma taxa. Essa taxa ele pode pedir, mesmo que o touro não foi executado. Por exemplo, o touro dele assassinou uma pessoa sem testemunhas. Então não vai ser executado. Não tem provas. Se não tem provas, não tem testemunhas, não tem como o tribunal definir que ele tem pena de morte. Mas o dono sabe que existe uma diferença, como nós já vimos N vezes, entre o que é proibido, entre o que foi feito errado e o que o tribunal consegue julgar. A Torá amarra um pouco a mão do tribunal. Quer dizer, não deixa liberado. Então o tribunal muitas vezes não vai poder executar, mas isso não quer dizer que a coisa não aconteceu. E o dono sabe que aconteceu. E o dono sabe que Hashem sabe que aconteceu. Então ele sabe que ele está fichado lá em cima. Lá em cima ele não escapa. E ele então quer, sim, ele quer de alguma forma ter um perdão. Então nesse caso ele vai procurar pelo tribunal e vai falar, olha, dá uma taxa aí que eu quero pagar, uma indenização, para que Hashem me perdoe pelo que eu negligenciei com o meu animal. E aí, nesse caso, eles vão impor alguma taxa que ele vai pagar. E essa taxa vai ser, mais uma vez, o valor de venda no mercado de escravo. Que é o único valor que a gente consegue palpar, avaliar uma pessoa. O interessante aqui é que existe uma discussão no Talmud entre Rabi Ishmael e Rabi Akiva. Quem é avaliado? A taxa que essa pessoa vai pagar é a taxa relativa a quem? Rabi Ishmael diz do morto, do assassinado. Vamos avaliar quanto que esse assassinado valeria no mercado de escravo e nós vamos ter que indenizar a família com esse valor. Rabi Akiva diz, não, é o valor dele, ele dono do animal. Afinal de contas, ele está querendo agora perdoar por ele. Então ele tem que pagar um valor, o seu valor, como se ele estivesse pagando uma fiança por si. Então ele tem que pagar o próprio valor dele para a família daquela pessoa que foi assassinada. Aqui tem uma grande diferença, e que vale só aqui. Nós vimos que em todos os casos de homicídio não existe indenização e fiança, não existe essa história. Aqui ele não é o assassino, E é só por isso que ele tem essa chance de pagar. Porque ele não é um assassino. O que ele fez foi negligenciar em relação à precaução que ele deveria ter tomado com o seu animal. Então, nesse caso, a Torá deixa que ele pague alguma coisa para que Deus perdoe ele. Não é o tribunal. Porque o tribunal, de qualquer jeito, não vai julgar essa pessoa.
Nem é porque não dá para você avaliar a vida, né? A não vida aí.
Não dá para avaliar a vida. Não tem como avaliar a vida. Aqui ele não está avaliando vida. Ele está simplesmente pagando um valor para que Deus perdoe por ele. Então, ele está pagando pela negligência dele. Quanto que se paga? A Torá fala, você vai pagar o valor da pessoa. A pergunta é qual pessoa? É o coitado que foi assassinado ou é o valor dele próprio que está pagando? E aí a Torá diz depois da criança, do menino ou da menina, que a mesma lei se aplica ao menino ou à menina. Por que a Torá fala do menino ou da menina? Porque você poderia dizer que é diferente. Ah, escuta, quando um touro ataca um adulto, aí de fato ele exagerou, extrapolou, mas se for uma criança, o que você queria? Não precisava muito para matar a criança. Então a pessoa poderia pensar que tem diferença. Vem a Torá e fala, não tem diferença nenhuma. Estamos falando de vida. Vida de criança, vida de adulto, não faz nenhuma diferença, é vida. Então esse animal, se ele matou uma criança, ele matou uma criança, ele vai ser executado. Não me interessa agora se é criança ou não. A gente já viu que para efeitos de um assassino também é a mesma coisa. Mas aqui você poderia pensar que talvez o animal é diferente. A Torá fala, não tem diferença. Se for um escravo que foi morto, ou uma escrava, aí a Torá dá uma taxa específica, uma taxa fixa, 30 moedas. Por que que existe essa taxa fixa? Quando você está avaliando uma pessoa que não é escrava, pessoa livre, você está avaliando agora quanto que eu devo indenizar. Então você faz um cálculo pelo valor que ele vale no mercado de escravo. Não é algo que rebaixa a pessoa. E esse valor vai demonstrar que existe uma importância. Existe uma importância para a vida humana. Quando se trata do escravo, se a gente agora vai começar a avaliar quanto ele vale como escravo, você está lembrando mais uma vez quem ele era, isso está degradando. Então não é legal. Por isso a Torá fala, não, no caso do escravo você não vai ficar avaliando. Não fica legal, não fica elegante. No caso do escravo, tem uma taxa fixa que a Torá fala, são 30 moedas de prata. E esse valor de 30 moedas não é à toa. Sem entrar agora nos pormenores, que é um assunto que aparece bem mais para frente na Torá, mas existe um conceito que é chamado de arachim, valores, onde uma pessoa que fala, eu vou doar o valor de mim, ou eu vou doar o valor de fulano de tal para o templo, a Torá tem lá uma tabela de valores, que depende se é homem ou mulher e depende da idade. É uma tabela. É preço tabelado. Então, se a pessoa fala, vou dar valor de fulano de tal, ou de si próprio, para o Beit HaMikdash, precisa ver qual a idade dessa pessoa, é homem ou mulher, e segundo isso vai saber qual o valor que ele prometeu para o Beit HaMikdash. Nessa tabela, o valor mais alto que a mulher atinge é o valor de 30 moedas. Então, uma vez que o escravo não judeu tem a obrigação de fazer as mitzvot, que as mulheres têm a obrigação. Quer dizer, os homens têm as mitzvot inclusive ativas ligadas ao tempo. As mulheres estão isentas dessas mitzvot. Então, no caso do escravo não judeu que é comprado, ele tem as mesmas obrigações das mitzvot, assim como a mulher. Quer dizer, ele está isento das mitzvot ativas ligadas ao tempo. Então, por isso existe aqui uma comparação entre um e o outro para efeitos desse valor que a Torá define aqui tabelado. Só mais alguns detalhes para encerrar essa mitzvah. Primeiro, a Torá disse que se o touro foi decretado sobre ele, foi definido que ele vai ser executado, não se pode tirar proveito dessa carne. Então ele não pode nem se apressar e fazer shritá antes. Não adianta, esse animal não é kasher, não pode comer. E mesmo se ele for apedrejado, não adianta agora pegar esse animal e querer vender o couro ou vender a carne para um não judeu, que não vai ter problema de comer essa carne. Não pode. Proibido. Por que tudo isso? Porque esse touro é um touro que assassinou. E quando existe o conceito de assassinato, a divindade se afasta do mundo. Então, por isso, não pode tirar proveito. Ele causou uma coisa muito grave. E aqui tem uma lei interessante. O que acontece se vieram testemunhas falsas? Falaram, olha, nós vimos aquele touro ali, ou aquele cachorro, atacou uma pessoa, matou a pessoa. O tribunal faz as perguntas, vê como que é, eles conseguiram combinar direitinho, fizeram a mentira bem feita e enrolaram o tribunal. E aquele animal foi executado. Quando ele foi executado, de repente descobrem que foi tudo mentira. Então, nesse caso, o dono desse animal pode usufruir do animal. Esse animal foi executado indevidamente. Por isso que é somente no caso que ele de fato tinha o decreto, e era real o que estava acontecendo aqui, não pode se usufruir dele. Mesma coisa se enganaram, por exemplo. As testemunhas vieram e disseram, nós vimos que esse touro aqui chifrou e matou e tal. E depois que executam ele, descobrem que não foi esse touro, foi um outro touro. Então, esse touro aqui pode ser aproveitado, pelo menos a pessoa pode tirar proveito. Esse conceito de pagar, que a pessoa está aqui pagando uma certa fiança, ele está pagando uma fiança para lá em cima limparem a ficha dele, isso vale somente nesse caso, é o único caso que existe esse tipo de fiança, porque ele não matou, ele causou com que o seu animal acabasse matando, quer dizer, ele não tomou os devidos cuidados. Então, por isso ele vai ser perdoado se ele indenizar a família do falecido. Mas quando se trata de uma pessoa que matou de propósito, não adianta ele pagar milhões e bilhões e trilhões. Ele não vai escapar se ele for ter uma lei de execução, um veredito de execução. E não só isso. Nossos sábios trazem, mesmo se uma pessoa feriu a outra e essa outra pessoa, o ferido, está bem mal, mas ainda está vivo, e ele fala, gente, por favor, não executem ele, tenham pena dele, desse assassino, e em seguida ele morre, a gente não ouve o assassinado, porque a vida aqui não está na mão de ninguém, a vida está na mão do tribunal, onde Deus deu o direito e a obrigação. Essa execução não tem como escapar. Se ele foi um assassino, por mais que foi perdoado, o outro perdoou ele antes de morrer, não interessa. Estamos falando de vida humana, a Torá não abre mão. Por conta desses perigos que os animais podem apresentar, nossos sábios dizem no Talmud que uma pessoa deve tomar cuidado com touros que são mais agitados, talvez, E a pessoa deve manter uma distância de 50 amot, 25 metros dele. E quando é um touro que você sabe que é perigoso, que já tem histórico, é para se afastar ao ponto dele nem conseguir te enxergar. Quer dizer, tem que ficar tão longe que você não vê mais o animal. Mesmo que ele está agora comendo, não está olhando para você, se afaste dele a uma distância que ele não possa nem sequer te enxergar. Assim diz o Talmud no Tratado de Brachot. O Talmud conta, só para ter uma ideia, falei antes que vale para qualquer animal, o Talmud conta que uma vez aconteceu em Yerushalayim de um galo que começou a bicar um nenê e matou o nenê. Coisa horrorosa. Mas o tribunal executou esse galo. Quer dizer, não interessa agora qual o porte do animal, qual o tipo de animal, um animal que causou a morte de uma pessoa, ele pode chegar até ser executado. Agora vem a pergunta. Se um animal é considerado um animal perigoso, se ele já chifrou no passado e matou pessoas, como é que se chega a um animal perigoso? Se a Torá diz que se o animal, um touro chifrou uma pessoa e matou, o que, que se faz com esse touro? Se executa ele. Então ele nunca vai chegar na terceira vez. O que significa um touro que é perigoso? Você não chega na terceira vez. Tem algumas respostas para isso, alguns casos que pode acontecer. Primeiro caso é se esse animal chifrou não judeus. Então não cabe a nós julgarmos isso. Então ele chifrou três não-judeus e matou esses três não-judeus. Não é o nosso tribunal que vai julgar isso. Se esse animal continuou vivo, não foi executado por eles, e agora no quarto caso ele vem e chifra um judeu e mata, então nesse caso o dono tem responsabilidade também, porque deveria ter tomado cuidado, você sabe que esse animal é perigoso. Ou ainda, esse touro chifrava e sumia. Ele chifrou uma pessoa, matou, ele não tem... Sumiu, desapareceu. De repente ele reaparece e mata mais uma pessoa e sumiu. Você não consegue prender ele para poder levar ele para o tribunal. Quando chegar na quarta vez, o dono tem responsabilidade. Ah, mas ele sempre some, o que, que me importa? Você é o dono ou não é o dono? Se é o dono, você tem que cuidar dele. Um outro caso que isso pode acontecer é se esse animal chifrou três pessoas em três dias e essas três pessoas ainda não morreram, estão muito mal, mas não chegaram a morrer ainda. Quando ele chifra a quarta pessoa, os três feridos também morrem. Então agora essa quarta pessoa é depois de três que foram feridos e morreram. Então nesse caso, deveria ter tomado os devidos cuidados. Ou ainda também, se esse animal chifrou e matou animais. Ele já matou três animais, tem histórico já de ter matado três animais. Então você já sabe que ele é um bicho bravo. Então você deveria ter tomado cuidado, não tomou cuidado. Se o quarto, a quarta vítima desse animal foi um ser humano, ele vai ter que responder também por isso. Ou ainda tem mais um caso também, diferente. Se esse animal, se testemunhas viram que o animal do Moishale chifrou uma pessoa e depois eles não sabem reconhecer qual dos animais que foi. Ele tem um monte de touros lá. E as testemunhas não sabem agora qual deles que foi. Então não dá para executar, não dá para levar para o tribunal, não sei quem é. Não consigo reconhecer qual deles que é. Depois, de novo, mais um touro dele chifrou. E depois um terceiro touro chifrou. Em todas as vezes as testemunhas não conseguem reconhecer qual foi. Na quarta vez, o dono certamente está ciente que ele tem touros que são perigosos. Não sabe qual? Então protege de todos. Você é o dono de touros que andam atacando. Então você precisa tomar cuidado com seus animais. Ah, mas não sei qual deles. Não interessa. Então você faz uma grade mais bem protegida para não deixar eles pularem e matarem pessoas por aí. Se ele não tomou as devidas providências, ele vai ter que responder por isso. Como nós vimos, quer dizer, ele vai ter uma ficha, ele vai estar fichado lá em cima, e para ele poder escapar disso, o único jeito vai ser ele indenizar essas famílias. Só para finalizar, aqui tem uma pergunta muito, muito interessante. O Ramban Nachmanides diz, eu tenho uma dúvida. Ele não responde a dúvida, quer dizer, está na dúvida entre dois lados. A Torá vem aqui e diz que você precisa executar o animal que matou. Será que isso é uma forma de castigar o animal pelo que ele fez? Então você está dizendo que um animal também tem o conceito de sahar ve'onesh, tem o conceito de ser recompensado ou punido pelo que ele faz. Ou talvez não. O animal não sabe o que está fazendo. Ele não tem esse conceito de ser recompensado ou punido. A única coisa é que Deus decretou que assim tem que ser. Pelo que nós falamos, para a gente valorizar a vida humana. Essa é a dúvida que o Nachmanides traz aqui. Ele não diz qual é o que fica no final. Ele está na dúvida. Será que existe o conceito de punir um animal ou não? O Rambam, o Maimonides, diz que não existe o conceito de sahar ve'onesh, de recompensa e punição para animais. O conceito de sahar ve'onesh existe só para seres humanos. Deus recompensa uma pessoa que faz as coisas da forma correta e Deus pune quem faz as coisas de forma errada. O animal não tem, não está nesse nível.
Meir,
fala, Betinho.
Será que é porque quando o animal morre, ele não tem um mundo vindouro, a alma dele não continua, né? No mundo vindouro, e ele tem que pagar aqui, né? Vamos dizer. O ser humano já é diferente, ele vai pagar lá em cima.
Sim e não, porque o ser humano também pode pagar aqui. O ser humano que assassina também vai ter pena. Mas você tem razão nisso que você está falando, que o animal, a vida dele terminou. Isso se a gente não entrar no conceito de Gilgulim, de reencarnação, e que ele pode ser uma alma de um ser humano, inclusive.
Sim, um gato.
Por exemplo, não só, todos os animais podem ter, cachorro pode ser reencarnação, o touro pode ser reencarnação, a vaca pode ser reencarnação, tem muitos animais que podem ser reencarnação, aí a gente já entra num mundo mais complexo. Na verdade, a gente encontra, em alguns lugares na Torá, recompensas para animais. Por exemplo, vai ter até aqui mais para frente, a Torá vai falar sobre um animal que não é kasher. Que dizer, não é kasher? É um animal que é de um tipo kasher, um boi, por exemplo, só que ele tem algum defeito que ele não vai viver, e você faz a shechita e você descobre que ele tem um problema. Por exemplo, você faz a shechita e descobre que tem um furo no pulmão. Não pode comer esse animal. Então a Torá diz, o que você vai fazer com esse animal? Lakelev tashlichu noto. Você vai jogar para o cachorro. E nossos mestres lá nos ensinam por que é justo o cachorro. Tem vários motivos, mas um dos motivos pelo qual essa carne vai ser dada para o cachorro é porque quando nós saímos do Egito, os cachorros respeitaram. Eles não latiram para ninguém que estava saindo do Egito. Normalmente cachorros, quando vem uma coisa diferente acontecendo, vão começar a latir, provocar. Eles respeitaram o nosso povo. Tatorá diz que para você, em reconhecimento a esse respeito que os cachorros tiveram por nós, você deve dar a carne que você não pode comer para ele. Então você está vendo que existe aqui o conceito de recompensa. Maurambam, o Maimônides diz que não existe recompensa para animais e não existe punição para animais. Então como que se explica isso? Muito simples. Na realidade, o animal não tem recompensa ou punição. O que tem é que o animal está aí mais uma vez para ser usado para ensinar a lição para nós. Quando você vai lá e dá a carne para o cachorro, para ele tanto faz, ele não, a Torá não está te obrigando a reconhecer e que ele tem que receber uma recompensa pelo que ele fez. Ele não tem recompensa pelo que ele fez. Mas sim, isso é uma lição para a gente. Quando você vai e dá a carne para o cachorro, você lembra, ó, o cachorro me fez um bem, eu estou agradecendo ele. Então se para um cachorro tem que ser assim, muito mais ainda para um ser humano. Se para um cachorro assim, para um ser humano assim, muito mais ainda para Deus. Então é uma forma de educação e reeducação para nós. E aí nesse caso valeria o mesmo também quando nós estamos falando aqui da punição desse animal. O animal por si só não precisa ser punido. Por que ele aqui é punido? Para me ensinar o valor da vida. Se até um animal, quando assassina uma pessoa, tem punição por isso, então quanto cuidado eu tenho que ter com a vida humana? Isso faz, inclusive, a pessoa perceber o quanto que ele deve tomar cuidado com os seus animais. Que é justamente o problema que está acontecendo aqui, em parte, né? Às vezes o animal não tem dono. Mas quando o animal tem dono, quanto cuidado eu tenho que ter com o animal que é meu? Para que ele não venha a causar prejuízo para alguém. Para que ele não venha, Deus nos livre, até assassinar alguém. Se eu tenho um animal, eu tenho que tomar cuidado com ele. E não só animais. Isso vale para qualquer outra coisa que a pessoa possui, que pode ser perigosa, a pessoa deve tomar cuidado. Não é aqui o lugar disso, mas a Torá, por exemplo, nesse raciocínio, a Torá traz em Chumash Dvarim, no quinto livro, sobre o conceito de maquê, para peito. Se eu tenho um lugar, se eu tenho um poço, se eu tenho um telhado, se eu tenho uma varanda, as pessoas vão para lá, eu preciso fazer um parapeito. Ah, por quê? Que as pessoas tomem cuidado. Não. A vida humana vem em primeiro lugar. Você tem que tomar cuidado. Não vai causar com que alguém, Deus nos livre, esteja lesado na sua própria casa. Então, esses são conceitos que a Torá demonstra para nós o quanto que a gente deve valorizar a vida humana e tomar cuidado. Não adianta depois dizer, ah, não sabia, não pensei, não imaginei. Tem que tomar cuidado. Tem que fazer, tem que proteger o que é perigoso. E aqui, começando pelo animal da pessoa. Só tem um animal, toma cuidado para ele não causar problemas. É lógico que se é um animal que é mansinho, a princípio não precisa tomar cuidados, porque ele é mansinho. Mas isso não quer dizer que pode, então, deixar assim à vontade e não prestar atenção. Tem que prestar atenção. Se já é um animal que já causou algum prejuízo, então, opa, já deu um alerta, tem que tomar cuidado.